rádio intervalo.
Ô, George, você tá doido? Já tá no ar.
O programa As Favoritas do George apresenta a história de Rodolfo Aeronáutico, o macaco mais poderoso que já viveu na Terra e dono de grande parcela dos meios de comunicação. A história começa quando o macaco George, o expert em assuntos aleatórios, e seu tradutor Alexandre esperam pelo cidadão aeronáutico em um dos salões da mansão do magnata.
O que foi, Jorge? Champion? Não, é corrida de bicicleta, corrida de bicicleta. Não, é rádio, quer dar? Ah, rádio, não? É 39, é 39. Ah, velho, quanta pressão, pô. O que é isso? O que é isso? O cara morreu!
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality.
Boêmia Rhapsody. Essas foram as últimas palavras do macaco multimilionário, magnata Rodolfo Aeronáutico. O macaco que da sua torre de marfim governava o mundo civilizado. Bom, ele morreu. E diante da sua morte, com todos os seus bens, com toda a sua genialidade, ele disse: Boêmia Rhapsody. Rodolfo estava doente e tinha de tomar todos os dias de sua vida uma medicação especial. Um dia sequer sem ela o mataria. A necrópsia confirmou que no dia de sua morte não havia tomado seu remédio e, portanto, não havia sido assassinado. No entanto, só conseguia entrar em contato com um dos presentes do dia fatal, o mordomo. Os outros únicos dois presentes naquele dia na mansão de Rodolfo eram George e seu tradutor Alexandre. George, após ver seu ídolo e grande amigo falecer, teve um ataque cardíaco, do qual sobreviveu, embora esteja inconsciente no hospital. O tradutor, de forma suspeita, desapareceu. O único que poderia me dar informações era o mordomo, e foi através dele que eu comecei a minha investigação.
Pois não?
Umas perguntinhas.
Ah, sim.
Por quanto tempo você conviveu com o senhor aeronáutico?
20 anos. Pra que essa luz na minha cara?
Desculpe. É verdade que há 5 anos você é a única pessoa que convive com o senhor aeronáutico?
Sim, é verdade.
Nesses últimos tempos, você notou algum comportamento diferente, anormal por parte dele?
Bom, não. Acho que não. Quer dizer, ele começou a passar muito tempo lá embaixo, em uma caverna no subsolo. Saía de madrugada, vestido de morcego pela cidade. Eu acho que ele estava um pouco entediado.
Você acha que isso contribuiu para a degradação mental dele?
De forma alguma. A única coisa que mexeu com a cabeça dele foi o problema com Dom Canelone.
Você poderia explicar melhor esse caso?
Claro. Faz uns 10 anos. A produtora de filmes do Senhor Aeronáutico estava no auge. E ele estava preparando uma superprodução, Casa do Blanca, a história de um homem verde que morava na Amazônia. Então, Dom Canelone veio jantar na casa do Senhor Aeronáutico e exigiu que ele desse o papel principal para Johnny Cage, também da família Canelone. O Senhor Aeronáutico não aceitou, pois Johnny Cage sempre foi péssimo ator. Dom Canelone foi embora muito nervoso e disse que o senhor aeronáutico voltaria atrás. Realmente, na manhã do dia seguinte, havia uma cabeça decepada de cavalo na cama do senhor aeronáutico. E então, ele viu que era a cabeça de um grande cavalo, Bucéfalo.
Eu não sabia que o senhor aeronáutico criava cavalos.
Ele não criava. Bucéfalo era o melhor amigo do senhor aeronáutico.
Bom, as últimas palavras de Rodolfo Aeronáutico foram Boemia Rhapsody. Você acha que elas têm algum significado?
Boemia, que eu saiba, é uma região da Alemanha.
Não, na verdade é uma música. Ela fala de assassinato, fala de demônio.
Agora que você falou, eu acho que faz sentido. Me parece que atualmente ele estava meio que obcecado com os demônios.
Galileu! Galileu!
Galileu!
Magnifico!
A história do mordomo fazia sentido. Investigando os pertences do falecido, encontramos várias cópias de O Exorcista, pôsteres autografados do Toninho do Diabo, livros de RPG e a discografia completa dos Demônios da Garoa. Mas essas informações não eram suficientes. Rastreamos o número do telefone que estava ligando para Rodolfo Aeronáutico no momento fatal e descobrimos que era a sua ex-mulher.
Já começou?
Já. Eu vou começar com as perguntas. Quando foi que você conheceu o Aeronáutico?
Foi numa corrida de cavalo, sabe? Você pode tirar essa luz da minha cara?
Desculpa.
Obrigada. Eu era a garota que ia entregar o troféu ao campeão. E ele estava organizando a corrida, mas eu ainda não sabia quem era ele. Quando eu vi ele chegando, pensei, deve ser no máximo um figurante de 2001, Odisseia no Espaço. Não um dos produtores, né? Mas você sabe, eu adoro homens peludos, né?
Sei.
E quando eu descobri quem ele era realmente, assim, eu fiz tudo, assim, pra me aproximar. Mas, assim, no final deu tudo certo, assim, porque na mesma noite a gente jantou, assim, eu, ele e o vencedor da corrida, Bucéfalo. Bem, aí uma semana depois, o casamento já estava marcado, assim, né? Tipo assim, uma festa imensa, assim, no Castelo de Chantilly.
Essa história eu conheço. Mas vocês não se falavam há 5 anos. Por que você ligou para ele no dia em que ele morreu?
Eu tinha ligado porque eu tinha ouvido falar que ele iria contratar o macaco George para apresentar um programa diário sobre sociologia e política no horário nobre. Aí eu só queria saber se era verdade, assim, se ele havia desistido de competir pela audiência com seu arquirrival, Silvio Diabos. No horário nobre, ninguém quer ver macacos falando de política. O povo quer ver ratos fazendo baixaria.
Fale um pouco desse arquirrival do Aeronáutico.
Ele era dono de uma rede da TV concorrente. O Aeronáutico sempre esteve na liderança, até que um dia encontraram um sapo morto com o nome do Aeronáutico dentro da boca e tudo mudou, né?
O Silvio Diabo jogou zica no Aeronáutico?
Não, o sapo era o segundo melhor amigo do Aeronáutico. Depois disso, ele ficou arrasado, ele quase enlouqueceu, assim. O nosso casamento acabou e a TV do Rodolfo quase faliu.
As últimas palavras dele foram Boemia Rhapsody. Você acha que elas têm algum sentido?
Boemia é uma cerveja, não é?
Na verdade, é uma música que fala sobre um cara que cometeu um assassinato.
Olha, nesse caso, faz sentido sim. Ele sempre se sentiu culpado pela morte dos seus amigos, assim. É como se ele tivesse cometido o crime, sabe?
Não percam o desvendar do mistério no próximo episódio de As Favoritas do George.
Rádio Intervalo, diferente de tudo que você já ouviu.